Esse é o Filósofos Falidos, o seu podcast de filosofia.
Muito bem, agora nós vamos conversar a partir de algumas perguntas que são pertinentes, né? Achamos e consideramos importantes a gente refletir a partir de algumas questões, né? Então vamos à primeira. É como não ficar indiferente aos acontecimentos políticos? É desafiador, né, essa pergunta. A gente já falou de que nós temos pessoas desacreditadas, né? E agora indiferentes, como a gente tratar essa questão?
Acredito que, né, nesse caso, né, de não ser indiferente é sempre estar acompanhando, né, o que acontece na sua cidade, o que acontece no país de uma forma geral, né? Acho que a pandemia mostrou muito isso, né, o quanto medidas e decisões tomadas lá em cima têm um impacto na nossa vida, né? Pode não ser um impacto que acontece em questão de segundos, mas uma hora aquilo acerta a nossa vida, né? Então, acredito que é fazer um trabalho aí de acompanhar mesmo, não é um trabalho tão fácil assim, você ficar antenado, mas acho que hoje em dia a gente tem assim ferramentas interessantes, né? Eu vou citar aqui o podcast, né? A gente tem o nosso podcast, mas tem outros podcasts que, sabe, são 20 minutos ali que vai dar todo o panorama das notícias do dia, as notícias quentes do dia. Eu acompanho pelo menos uns 4 podcasts sobre política, economia. Então, assim, se você não tem o tempo de ficar ali lendo jornal, lendo os sites de notícias, você pelo menos escuta um podcast. E os podcasts, de verdade, então, assim, são ferramentas que estão me surpreendendo muito com o nível de profundidade a qual ele se propõe, né? Então, às vezes, ele é um podcast de 20, 30 minutos que você escuta e você vai ficar informado daquilo que está acontecendo no seu país. Então, é buscar as informações. Acho que não tem outra forma de você ficar atento a, né, não só a política, a economia, mas ao mundo à sua volta. A gente precisa estar conectado porque isso faz, sim, muita diferença.
Acredito que uma das coisas é a gente não perder a esperança, né? Acho que essa questão que o Gustavo trouxe na nossa última fala, né, no primeiro bloco lá, acho que é uma das primeiras coisas, né, não, Ira?
Sim, e como a filosofia ela sempre vem para incomodar a gente, eu acrescentaria uma coisa a mais. Quando a gente fala essa preocupação de não ter a indiferença, né? Então, como trabalhar com essa indiferença? Porque quando a gente pensa na indiferença, a gente pensa numa sociedade anestesiada. É um grupo de pessoas que realmente não se importam. Nossa, eu tanto faz, tanto fez, assim sempre foi, assim sempre será. Um dos filósofos que eu já cheguei a estudar, não estudei com profundidade, tá, gente? Mas já estudei um pouco, que eu gosto muito, é o Ex-Honneth. Ele é frankfurtiano, né? Ele é um das últimas, ele faz parte da última geração da escola de Frankfurt, ele vem depois do Habermas. Ele vai falar sobre a luta por reconhecimento. E uma das questões que ele aborda muito na teoria dele é essa questão de que uma sociedade, né, um grupo de minorias, por exemplo, quando ele não é confrontado, né, quando ele não tem um momento de conflito, ele não é acordado. Vamos dizer assim. Então, de forma muito vulgar, tá, gente? Citando o Max Honneth aqui bem rapidinho mesmo, para poder embasar nosso pensamento, porque ele tem maior profundidade do que isso. Até indico a leitura para quem gosta de tratar sobre essa ideia, né, mesmo da luta pelo reconhecimento, porque a nossa sociedade é a luta constante. A gente tem vários movimentos aí para provar isso. E ele vai falar exatamente isso, que muitas vezes a sociedade ela precisa que alguns direitos, por exemplo, sejam retirados, você tem ali um confronto direto para você simplesmente começar a lutar, para você sair daquele momento que você está estático, né? Então eu acredito que, como o Gustavo trouxe pra gente, como existem várias ferramentas hoje, muitas vezes você vai parar para ouvir um podcast para te tirar da sua zona de conforto, né? Vamos usar essa palavra que o pessoal tá adorando usar isso ultimamente. Para tirar mesmo você dessa situação de conforto que você está agora, porque vai te mostrar um pouco da realidade, e a realidade não é tão bonita. Então, isso eu acredito que vá, de fato, atingir o interesse pessoal, né, de cada pessoa. Então, quando você percebe que são seus direitos que estão sendo roubados, né, estão sendo retirados, que é a sua vida que vai ser afetada mesmo diretamente, eu acredito que esse desinteresse suma. Então, as pessoas passam a se interessar mais e a se comprometer mais também. Então, acredito que esse choque de realidade mesmo contribua. Só que com uma boa dosagem, né? Porque se vier só o choque de realidade, a gente perde a esperança também. Então, quando vocês falam de você manter a esperança, é uma coisa junta, é conjunto. Então, vamos sim tratar de forma real, mas sem esquecer que as coisas podem mudar sim para melhor também. Não é só para pior, tá, gente? A gente vive as possibilidades.
Isso mesmo. A outra questão pertinente também para a gente refletir: a corrupção é um problema administrativo ou um problema ético? Também é para a gente pensar, né? Quando a gente fala na questão administrativa, né, não é eu não, ou a pessoa, né, que está lá não saber administrar aquilo que está nas suas mãos, né? A Ira comentou com a gente, né, que é difícil a gente administrar a nossa casa, né? É difícil. Então imagina você administrar uma cidade, um estado, o país, né? Então é desafiador. Então não é simplesmente uma questão administrativa. Pode ser também, né? Por que não? Mas acredito que é um reflexo, né? Os nossos governantes é um reflexo daquilo que é a nossa sociedade também. Então, as pequenas coisas, né, se a gente pensa aí a macro, né, a gente também pensar o micro, né, aquilo que está na nossa relação, né, aquilo que está mais próximo da gente. Acho que isso também seria um bom caminho, mas respondendo aqui se administrativamente ou eticamente, acredito que seria eticamente. Vocês concordam?
Eu sigo uma linha de raciocínio muito parecida, né? Acho que assim, tem corrupção porque existem pessoas corruptas. Então, antes de se tornar um problema administrativo, é um problema ético e moral, né? Tá ali ligado com as ações dessa pessoa que é corrupta, né? Acho que aí a corrupção ela é um problema ético que tem uma consequência. Que tenha um nicho, né, que é esse ambiente administrativo, esse ambiente, entre aspas, de trabalho, né, e que tem como consequência os impactos na população. Mas acho que, a priori, ela é um problema ético, é um problema moral, um problema que está ali relacionado ao ser humano, cujas ações têm impacto na área administrativa e com consequências na vida das pessoas. Então acho que eu fico mais como um problema ético mesmo.
Sim, quando a gente pensa, né, em corrupção, a gente pensa no deixar-se corromper, né? Quando a gente fala já nisso, você que talvez tenha deixado de lado um valor, talvez nem foi seu, né? Às vezes a gente também esquece disso. Quando a gente fala de ética, muitas vezes uma pessoa tem uma ética, mas que não condiz com a nossa. Então, é um problema ético, sim, visto do nosso ponto de vista, com certeza, porque uma pessoa que se propõe a não agir conforme os valores que uma sociedade tenta mesmo, né, preservar, então ela se deixou corromper. E isso acaba sendo uma consequência na administração pública, porque ela se corrompe antes de instalar ou durante, né? Mas ela se corrompe primeiro, né? Porque é uma questão de valor mesmo, né? Quando a gente pensa, por exemplo, o que é melhor, né? Ao que eu sirvo, por exemplo? Eu sirvo a um ideal de bem comum? Eu me preocupo com as outras pessoas, ou eu tenho uma visão individualista, eu me preocupo com o meu prazer, eu me preocupo com o meu bem-estar, com a minha vida, que é uma visão aí mais totalmente individualista, né? Então, quando a gente começa pensando a partir daí, então tem a ver com valores. Se o meu valor é que o que importa é o meu bem-estar e da minha família, por exemplo, isso vai ter consequências, porque eu vou ser uma pessoa corruptível, provavelmente, porque eu não vou medir esforços para que a minha família, ela seja muito bem nutrida, muito bem tratada, né? Então, eu vou trazer isso para a minha realidade. Então, quando a gente fala de corrupção, eu acredito que está relacionado exatamente com isso. Então, a gente acaba se corrompendo por conta desses valores, né, que são distintos. E a gente sabe que na nossa sociedade, infelizmente, existem pessoas, né, que defendem mesmo, se a gente voltar, vamos voltar então lá a Rousseau e a Hobbes, né, quando a gente fala de um lado que a sociedade corrompe o homem, que o homem nasce bom, e do outro lado a gente tem Hobbes que vai falar que o homem é o lobo do homem. Então são duas matrizes de pensamentos totalmente distintas que, como consequência, trazem outras realidades, porque se eu penso que o homem nasce bom, o meu pensamento, tudo que eu vou estruturar vai ser de um jeito. Agora, se eu acredito que o homem é o lobo do homem, as minhas ações no mundo vão ser totalmente distintas também. Então, é por isso que a matriz de pensamento é muito importante na filosofia, né? E é tão complexa. Então, eu acredito que esteja intrinsecamente relacionado com a ética mesmo, com os valores. E quando se trata de administração somente, é um nome que se dá para quando a corrupção chega ali no campo administrativo, né? Não sei se eu me fiz entender, mas é mais ou menos por aí.
Sim, muito bem. A nossa próxima questão, reeleição, um ganho ou uma perda? Bom, eu acho que na minha fala, algumas aí, eu já direcionei o meu não favoritismo para a reeleição, né? Eu acredito que só o nosso país, numa maneira geral, né, acho que perde. Em minha opinião, perde porque, como eu disse na questão do poder, né, acho que quanto mais tempo eles ficam no poder, eles entendem que eles quem mandam, né, acredito. Então, a questão é inversa. Então, a gente que oferta o poder para eles governarem. Então, eu acho que, acredito, em minha opinião, que a gente perde.
É difícil, né, mas acho que eu sigo a mesma linha do João de acreditar sempre na renovação dos poderes, né, de que, nossa, a pessoa fez um bom trabalho, deixou um bom legado, então acredito que ela cumpriu o papel dela e que é a vez de agora de outro dar continuidade, não nas mesmas ações, mas talvez de apresentar um outro olhar, priorizar uma outra área que talvez precise de mais atenção no momento. Acho que essa renovação ela é saudável nesse sentido, né? Porque permite que outras pessoas com outras visões possam assumir o poder. E quando eu falo isso, eu falo de outras visões no sentido visando o bem comum, né? Não adianta ter outra visão e assumir com uma visão contrária à democracia, né? Não tem cabimento uma coisa dessa, mas acho que eu acredito que a renovação de poderes ela é importante até mesmo para dar novos ares e não acontecer essa saturação que a gente teve de, né, das nossas últimas eleições, essa saturação que a gente chegou de ficar a ponto de realmente chegar nessa sensação de ficar saturado e correr o risco de surgir uma pessoa que se apresente como o oposto de tudo isso e acontecer esse filme que a gente está vendo em tempo real, né? Então eu acredito que a renovação de poderes ela é importante nesse sentido, né? Para trazer novos ares, para poder apresentar novas pessoas e novas propostas.
Quando a gente fala de reeleição, acredito que é um assunto bem complexo, porque existem prós e contras acerca disso. Porque como a gente mesmo já falou num dos episódios sobre o poder, né? O poder ele é muito sedutor. Então, quando a gente está no poder, a gente começa a perceber, né, que a gente pode sim tomar decisões e aquilo pode ser acerca da nossa vontade ou não. Como será, né, que a gente administra um bem público, então? Então, acredito que a gente não pode excluir essa ideia de que quando alguém chega ao poder a longo prazo, como essa pessoa psicologicamente mesmo dizendo, ela vai se manter lá em cima, será que ela não vai em nenhum momento se corromper também, né? Porque as pessoas mudam, os ideais mudam também. Então, ninguém permanece ileso a vida toda, né? Eu nasci assim, eu morri assim, não. Eu não tenho a síndrome de Gabriela, acredito que quem estuda filosofia não tem essa síndrome também. Quer dizer, usa a palavra síndrome, né, meio fora aqui de contexto, mas é mais uma brincadeira, né, porque as coisas mudam. Então, a que ponto, até quando uma pessoa consegue se manter no poder sem se corromper ou sem se deixar cegar pelo poder, né? Então, são questões muito complicadas, são profundas, a gente não vai conseguir discutir sobre isso aqui agora. Fica aí para reflexão de quem está nos escutando. Só que, por outro lado, a gente percebe que existe, dentro dessa questão também, uma questão de ego, né, propriamente dito. Porque quando uma pessoa chega no poder, às vezes ela simplesmente quer fazer totalmente o contrário, e todo um projeto é desfeito numa eleição seguinte, né? Você tem uma pessoa que ocupa o cargo por 4 anos e vem alguém de um partido totalmente contrário àquele que estava ali e simplesmente rui, né? Vai ruindo toda aquela coisa que você levou tanto tempo para construir. Nós estamos vendo isso acontecer agora. É, você tem agora um governo que é contrário ao que se tinha antes, e muitas coisas que foram conquistadas estão sendo tiradas de nós, né? Dentro da educação, quando a gente fala, por exemplo, da ciência. Então, é uma questão a se pensar, né? Quando a gente fala, ah, não pode se reeleger. Então, como a gente vai estruturar politicamente a sociedade para que não aconteça esse tipo de coisa, né? Porque às vezes está relacionado não só a ideologias políticas, às vezes está relacionado também com uma questão pessoal. Eu quero que seja assim, assim será. Isso também faz parte do ser humano, a gente não pode negar isso. Então, é uma questão muito complexa, eu confesso para vocês. Eu não sei, eu acho que teria que ter um mínimo, sabe, de reeleição, no máximo 2 vezes, por exemplo. É, eu não sou cientista político para poder falar isso, né? Estou falando à luz da filosofia, e a filosofia gera muito mais dúvida do que certeza. Eu acho que eu seria mais feliz respondendo aqui se eu fosse uma cientista política. Talvez eu teria mais, sabe, mais certeza, eu acho que seria assim. Mas eu confesso que, diante disso tudo que eu falei, fica sempre ali uma incerteza. Eu acredito que é uma faca de 2 gumes mesmo, mas se fosse para pensar em reeleição, a gente estipular um número mínimo aí de no máximo 2 vezes, não poder ter uma terceira reeleição, porque na realidade nós temos mesmo aí uma experiência que foi muito trágica nesse sentido, né? Não de candidato, mas de partido político. Então, são coisas que a gente tem que colocar também na balança, sabe? Então, eu acredito parcialmente mesmo que sim, a gente não tem que pensar um pouquinho mais nessa reeleição, talvez aí limitar essa reeleição.
É, muito bem. E aqui, uma das questões também que são muito interessantes para a gente pensar: por que temos tão poucas mulheres na política?
Essa questão da participação feminina é um assunto muito complicado, porque tem vários aspectos envolvidos. Mas eu quero puxar uma linha agora para poder dialogar sobre isso, que está acerca do imaginário, né? Porque desde o período que eu estudei história também, né, é algo que me interessa muito, é estudar a história do imaginário. Como o imaginário influencia as transformações sociais. E por essa linha mesmo do imaginário, a gente consegue perceber o estereótipo, né, presente quando se trata da mulher. Então, e quando a gente traz esses estereótipos para o campo da política, isso é muito forte também, né? É muito comum a gente ouvir coisas, né? Se não ouviu hoje, mas já ouviu algum momento, é que mulher às vezes não sabe votar, ou que mulher governa com o coração, né? Essa ideia da sensibilidade está sempre relacionada com a figura feminina. Então, isso são coisas que já vem, não de hoje, né? É, que está presente no discurso de muitas pessoas, e a gente vai introjetando isso, né? A gente vai interiorizando essas questões, e a gente acaba que começa a acreditar. Uma mentira dita 100 vezes torna-se uma verdade. Então, eu acredito, isso foi uma das questões que eu defendi no meu artigo científico, né, que eu fiz no final do curso de História, foi uma das questões que me interessaram muito, acerca desse distanciamento mesmo, né? Nossa, como não tem mulher na política, né? E não é só na política, são vários cargos de poder que eu percebo que muitas vezes a mulher, ela se ausenta mesmo. E por que que eu falo isso, né? Ela se ausenta. Porque hoje existe todo um mecanismo para tentar trazer a mulher para o cenário político, né? A gente tem ali a porcentagem, uma espécie de cota dentro dos partidos políticos que tem que ser preenchido de um jeito ou de outro. Então você tem que preencher, senão isso gera, né, algum problema ali para as eleições, para a candidatura daquele partido, né? Você não consegue lançar candidatos. E, então existem alguns esforços que eles vêm também aí de um histórico de luta pelos direitos feministas, né, do feminino, né, das mulheres, né. Então, quando a gente fala sobre essa falta de representatividade da mulher na política, eu acredito que está diretamente relacionado com o próprio estereótipo. Por quê? Quando você interioriza isso, você acredita nisso, você simplesmente não quer discutir a respeito. A mulher foi afastada do cenário político durante tanto tempo, da vida pública mesmo, durante tanto tempo na história, se a gente for analisar a história mesmo, desde a pré-história, a partir depois da descoberta do fogo, depois da agricultura, quando a gente se torna sedentários, as mulheres elas ficam em casa cuidando das crianças e os homens saem para caça. Então a gente tem um desenvolvimento histórico que simplesmente tira a mulher mesmo do cenário da vida pública, e isso é tanto tempo que isso acontece, que acredito que as mulheres mesmo, elas não acreditam no seu potencial. Eu acho muito comum as mulheres falarem de si mesmas como se fosse um ser sensível e somente isso, sabe? Ah, que eu sou mulher, então eu sou assim. E já sabe, mulher é coisa do coração, né? Homem pensa com a razão, a mulher com o coração. Então são questões que estão aí na fala popular, tá no senso comum, mas a gente sabe que o senso comum, ele vem de uma ideologia também. Isso contribui para as pessoas não se preocuparem mesmo. Acredito que a mulher, ela muitas vezes, ela se ausenta mesmo desses espaços de discussão. Não estou falando que são todas. Eu lembro que uma vez numa aula, uma aluna ficou até um pouco... Quando eu disse isso, não, mas espera aí, eu participo. Não, não estou dizendo que não existem mulheres que participam. A gente tem na história exemplo de mulheres que fizeram a diferença e que conseguiram, sim, fazer diversas transformações. Marie Curie, por exemplo, né, é uma das figuras que são mais visitadas aí, historicamente, quando vai falar sobre a presença da mulher na sociedade. Só que a gente vê mesmo, com dados estatísticos, quanto que a mulher ela não está nesses espaços, sendo que existem alguns mecanismos, né, alguns incentivos para que elas participem. Na realidade, porque elas se ausentam, elas não vão participar por insegurança, porque ela não é incentivada desde criança, porque na maioria das vezes a mulher ela acredita que ela não tem o potencial para estar ali, então ela é estimulada a desenvolver outros papéis, né? Então o papel de administrar politicamente, né, não cabe a ela. Então ela mesma se ausenta porque ela acredita, a mulher acredita que ela não vai conseguir, e isso está relacionado diretamente com o estímulo, né, com a própria sociedade em si, que está intrinsecamente ligado com os estereótipos. Então enquanto a gente ainda acreditar que a mulher, ela, o lugar dela é estar dentro de casa, somente estar dentro de casa, que não, se é o espaço que ela quer ocupar, é o espaço que ela vai ocupar, com certeza. Eu não sou tão radical a pensar que o lugar da mulher é estar fora de casa o tempo todo, não. A gente sabe que a constituição da família é um negócio muito sério também, e a responsabilidade por estar dentro de casa também é seríssima. Então ela vai estar onde ela quiser, né? Uma frase também bem clichê aí, que todo mundo está usando, mas uma frase que eu acredito. A partir do momento que a mulher ela perceber que somente esses estereótipos, né, ela não resume a essência dela, ela vai conseguir se colocar no mundo, né? Só que junto com isso, a gente tem todo um imaginário fora disso que tem essa questão mesmo, gente. Por exemplo, do assédio. A mulher ela é assediada mais mesmo, ela é ridicularizada, as pessoas não acreditam no potencial intelectual dela. Então, é um desafio mesmo. Quando você se coloca numa roda com homens para discutir questões que são mais sérias, que não diz, né, respeito ao universo feminino, como as pessoas costumam falar, é um desafio um pouco maior. Então, as mulheres enfrentam aí uma resistência maior nesse sentido, porque é mais difícil mesmo alguém olhar para sua cara e simplesmente você perceber que está olhando para o seu decote, por exemplo, sabe? Você quer discutir seriamente com alguém. Então, são questões que a gente enfrenta, né? Que acredito que isso impossibilite mesmo as mulheres de tentarem mesmo ocupar um espaço dentro da política. Não só dentro da política, outros vários cargos. É claro que isso está mudando, isso é muito legal, sabe? Eu fico muito feliz quando eu vejo amigas minhas que estão aí concorrendo a vice-prefeita, por exemplo, e pessoas que são comprometidas politicamente, sabe? Eu sei que são pessoas que têm um intelectual desenvolvido e têm um comprometimento também. Só que isso é aos poucos. A gente sabe que, como eu já falei, estatisticamente dizendo, o número de mulheres na política é muito pouco, mas isso tem a ver mesmo com essa história nossa. A gente não pode esquecer a nossa história, não pode esquecer esse imaginário presente, e acredito que isso se combata como? Incentivando, né? A gente tem que mostrar para essas crianças que elas podem ser o que elas quiserem, né? Independente de ser homem ou mulher. E incentivar para que elas desenvolvam as habilidades de forma igual, né? Então eu vou deixar a menina brincar do que ela quiser, porque é isso que vai fazer. Ela subir na árvore vai fazer com que ela desenvolva a motricidade dela, por exemplo. Assim como o menino desenvolve a motricidade quando ele sobe em cima de uma árvore. Então, claro, não vou me ater aqui discussões assim, porque senão eu vou falar mais do que eu já falei. Mas acredito que representatividade feminina na política está relacionada com isso, sabe? Claro, tem outras questões também, profundas também, que envolvem essa pouca participação, mas eu acho que a gente, o que impede hoje um avanço maior é essa questão da mulher mesmo não acreditar muitas vezes que ela pode estar ali, e é uma coisa que tem que ser incentivada cada vez mais. Já está acontecendo, as coisas estão mudando, a gente só não pode parar de fazer isso.
É isso mesmo. É, e o que dizer depois dessa fala da Ira, né? Mas acho que só reforçando, né, de que realmente falta esse incentivo, né? Falta dizer para a mulher que ela pode e deve estar em todos os lugares que ela achar que pode, né? E ela pode. E queria dizer também que é muito triste, né, quando a gente olha para a nossa realidade, e isso também eu vi em alguns compartilhamentos, né, de que a criança, né, vai na loja de brinquedos, o menino pode ser o que ele quiser, mas aí a menina vai na loja de brinquedos, ela tem só os brinquedos de cozinha para ela poder brincar, né? Então é algo que também eu refleti depois quando li isso. Então, e para dizer que as mulheres podem, né, está onde estão, e também saiu aí algumas notícias, né, de que os países que melhor enfrentaram a pandemia foram os países que eram governados por mulheres, né? Então essa falta de mostrar também essas mulheres, essa representatividade, né, incentiva bastante para não essas mulheres não estarem na política. Então, nós temos aí modelos, né? Não tão próximos, mas a gente pode olhar aí como inspiração Marielle, né? Acho que é uma pessoa que é inspiradora. Mas temos aí internacionalmente, que a gente pode olhar também na prática de, né, ali na sua efetivação, de como as mulheres elas conseguem pensar também, às vezes, muito melhor do que certos homens, né? Acho que só pontuar essas questões.
Eu também acho que não cabe muito o que eu falar aqui depois da brilhante explanação da Ira, né? Eu acredito que eu faço eco à questão mesmo desse processo de interiorização, né? Desse imaginário que se tem por conta mesmo da herança cultural do nosso país. A gente pega aí, né, os primórdios da existência do nosso país, né, o papel que a mulher sempre ocupou nessa sociedade patriarcal, machista, né, e o quanto isso tem eco nos dias de hoje, né? Então, né, o que hoje explica essa participação, essa pouca participação das mulheres na política é justamente esse lugar destinado à mulher ao longo da história do nosso país, mas que felizmente a gente tem pessoas e mulheres brilhantes lutando para mudar isso, lutando para conquistar o seu espaço. E eu acredito que isso começa mais uma vez na educação, né, de mostrar para as mulheres desde a infância de que elas podem ser tudo o que elas quiserem, né, e não ter esse mundinho programado das fadas, né, daqueles, você entrar numa loja de brinquedo e ver brinquedo para menino, astronauta, engenheiro, sei lá, e para menina sempre essa função do lar, né? Como a Iracema disse, a mulher precisa ser livre para ela poder escolher o que ela quer ser e precisa acreditar nisso. E nós precisamos apoiar essa luta e apoiar essa causa, porque, né, já passou da hora da gente mudar essa visão que a gente tem tão machista e tão patriarcal que se tem da mulher, né? Então, acredito que seja por isso, né? E infelizmente é uma mudança mesmo assim de cultura, porque algumas coisas estão profundamente enraizadas no nosso DNA e que a gente às vezes reproduz no nosso dia a dia sem perceber, né? O quanto você está sendo machista, né? Eu falo assim de coisas que, por exemplo, dá um exemplo, né? Você tá, nossa, você bate igual uma mulher, né? E aí, o que que isso está querendo dizer, né? Que mulher é fraca, que mulher é sensível. Então, muitas vezes a gente fala isso no nosso dia a dia e não percebe o quanto de machismo, o quanto de uma sociedade e o quanto as consequências disso tem, né? Muitas vezes uma mulher é oprimida porque tem um cara escroto que realmente acha que ela é fraca e que ela precisa ser subserviente. Então, a gente precisa, né, manter a nossa postura assim, de abertura ao mundo para se desconstruir e promover, ajudar nessa promoção da mulher no meio político, em todos os meios possíveis.
Muito bem. E seguindo a nossa próxima questão, como podemos ajudar a fazer evoluir a política em nosso país? Difícil essa também, né?
Pode começar gravando podcast, eu acho. Um dos motivos de fazer eu estar aqui hoje, né, junto com vocês, acredito que isso motive vocês também, é acreditar que a gente está contribuindo de alguma maneira, né, a gente está aprendendo e também está ensinando. E, como a gente falou várias vezes aqui, né, a educação ela é a base mesmo, uma coisa que eu defendo. É fato, né? Só a gente olhar aí os outros países que são muito bem desenvolvidos, que estão muito bem, obrigado, eles investiram em educação. Então, acredito que para a gente conseguir contribuir aí, está relacionado com a gente perceber o nosso local mesmo, né? A nossa importância. Quando a gente percebeu o quanto nós somos importantes, a gente consegue contribuir, porque aí sim a gente vai ter disposição para poder fiscalizar, para poder analisar cada plano de governo, né, que são muitos. Então, e tudo começa pela importância, eu acredito. Então, quando a gente sente que é importante nesse processo, a gente acaba percebendo que a gente pode realmente transformar e as outras coisas acabam sendo consequências.
Eu acho que sim, estou sendo bem repetitivo nesse episódio, mas sigo a mesma linha da Iracema, que é, né, primeiro gravar podcast. A gente tem essa motivação de acreditar que a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas e de promover um despertar da consciência, né? E a educação, né? Acho que, sem dúvida, a educação é ali a semente de tudo. Acho que era sempre bem disse que os países que hoje estão bem são países que fizeram uma revolução, ou pelo menos um grande investimento na educação, né? Acho que seria primeiro tratar a educação, parar de tratar a educação como gasto e tratar como investimento, né? Não é gasto, é investimento que a gente está fazendo. E, então, eu acredito que para fazer com que a política possa evoluir, né, a gente precisa investir na educação, né? Formar aí pessoas críticas, pessoas aptas à reflexão, né, para poder pensar nisso. Eu lembro do texto da Hannah Arendt sobre educação, né, que a proposta é, né, que a educação seja esse despertar do sono da irreflexão, né? Então a gente precisa despertar as nossas crianças e os nossos jovens para a reflexão, né? E aí refletir tudo, refletir política, economia, ciência, sociedade. E eu acredito que seja isso, né? A política, para ela poder evoluir, a gente precisa pensar na nossa educação e, principalmente nessas eleições, valorizar os candidatos que têm uma proposta bacana para a educação, né? Porque eu acho que é o cerne de tudo, né? Se nós hoje estamos nessa situação, é porque a gente muito pouco, quase nada, investiu em educação, né?
Eu diria que para ajudar, né, a evoluir a política do nosso país, você, amigos da sabedoria, compartilhe os nossos episódios, né? Com os amigos, com os colegas. Acho que é uma forma também de fazer com que cada um conscientize sobre esses temas, né? A gente fez uma sequência de episódios falando sobre política. Hoje a gente, podemos dizer que está fazendo um resumão, né, dessa sequência. Então, compartilhe que seria aí também um bom caminho para conscientização e poder fazer evoluir a política do nosso país. Ok, então, o último, a nossa questão, como incentivar as pessoas a participarem e a se interessarem sobre política? Eu falaria novamente de compartilhar, né, os nossos episódios.
É bem isso, também indicaria compartilhar os episódios aí, porque não adianta, né, gente, motivar alguém é um negócio bem difícil de fazer, né? Eu lembro de umas aulas, das aulas de didática da professora de história que falava pra gente, né, ninguém motiva ninguém. Só que você pode sim despertar interesse, você pode contribuir para a motivação de alguém e mostrar que nós estamos interessados em políticas e que essa discussão ela é profunda e necessária. Eu acredito que é o primeiro passo mesmo, fazer com que as pessoas percebam essa importância. Isso contribui, né, para gerar interesse, e aí a pessoa vai se motivar ali, vai juntando os esforços para conseguir a motivação que ela precisa, porque ninguém motiva ninguém realmente, né, pessoas se motivam, mas a gente pode ajudar nesse processo sim, a gente não pode achar que se ela não se motiva sozinha, deixa ela lá. Não, gente, a gente consegue sim.
Eu acrescentaria aí a fala da Iracema, o convencer ou demonstrar é melhor do que convencer nesse caso, demonstrar que a política está intimamente ligada à vida das pessoas, né? Então a gente precisa se interessar por política porque isso faz parte da nossa vida, né? Parte daquilo que a gente da nossa vida em sociedade depende da política, né? Porque muitas vezes as pessoas têm no imaginário de que política é algo que está além da vida dela, é algo alheio à vida dela, quando na verdade isso faz parte da nossa vida, né? Uma decisão tomada lá em cima vai ter uma consequência na nossa vida. Então acho que seria fazer esse trabalho, né, de divulgar o nosso podcast e de demonstrar para essas pessoas que na política, quer ela queira ou não, faz parte da vida dela, né? E acho que isso é um bom incentivo, né? Você saber que a sua vida também está relacionada e depende, em muitos casos, da política, né? Então, quando eu digo política, eu estou falando é política de Estado, nação, leis, né? Saúde pública, educação pública, é disso que eu estou falando, quando, né, a nossa vida depende disso, porque depende, né? A gente precisa do SUS, a gente precisa da escola pública, das universidades públicas, a gente precisa disso, né, para nossa vida, né? Não só a minha, como das outras pessoas. Então, a política sim faz parte da nossa vida, e a gente precisa se motivar a ter paciência com ela e se esforçar para não abandoná-la.
Partidária foi uma tentativa de aumentar a participação política das mulheres no parlamento, obrigando que os partidos eles colocassem no mínimo 30% de mulheres entre o total de candidatos que seria apresentado em cada eleição.
Se as mulheres não estivessem sentindo essa dificuldade de acesso, né, então na política e nos órgãos públicos, até mesmo como chefia, não haveria necessidade do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres.
No índice de paridade política entre homens e mulheres nos países da América Latina e Caribe, o Brasil está em último lugar. Então, como é que é um país que aceita a força de trabalho feminina, mas que não aceita a sua força política?
A política, ela também está eivada, está cheia de preconceitos. E isso trava as mulheres.
Para que mais mulheres ocupem espaços no nosso Congresso Nacional, homens têm que sair, ou seja, é uma disputa por espaços de poder.
Então nós temos que ser melhores do que os homens, muito melhores, para ocuparmos o nosso espaço.
Na política, a gente sempre teve a impressão que os homens são melhores, têm as melhores ideias, melhores argumentos.
Eu ouço muita mulher falar que não vai votar em fulana porque é mulher e acha que mulher não tem responsabilidade ou não tem peito para mandar.
A maioria do pessoal tem essa mentalidade de que a mulher é mais frágil, de que a mulher é muito sentimentalista, e as coisas nem sempre são assim.
Dou maior apoio para elas tentarem fazer o que tem que fazer. Porque às vezes ela tem mais opiniões do que os próprios homens, né?
Talvez na forma de ver os problemas, né? De encarar os problemas, talvez seja prioridade para as mulheres, não seja para os homens.
Eu acredito que a mulher sim tem capacidade, porque não é o sexo que vai mostrar a capacidade ou não, o entendimento ou não da pessoa no ramo.
E dando a chance para que nós consigamos chegar a um papel de destaque, a gente consiga sim fazer a nossa parte.
Nossos partidos precisam perceber a importância de se ter mulheres no seu cotidiano partidário. E não só no momento de preencher a ficha, uma vez agora que nós temos 30% de candidaturas femininas obrigatórias.
Esse é o momento do Eu Indico no nosso podcast. O momento em que nós indicamos algo para você aprofundar os seus conhecimentos a partir da temática que estamos refletindo. Se liga nessa dica.
Gente, a indicação de hoje, né? Como a gente está aí num ano que, querendo ou não, a política invade a casa da gente, seja pela televisão, seja pelo podcast, seja pelas redes sociais, a indicação não poderia ser outra, né? Como o tema também foi acerca da política, e a gente falou já em outros podcasts, a questão da democracia, a importância de refletir acerca desse sistema, né, de governo, a indicação que eu trago hoje é do Steven Levitsky e do Daniel Zblatt, que é um livro, são dois norte-americanos, eles fazem um estudo, né, a partir da Universidade de Harvard, e eles vão fazer uma análise do cenário político norte-americano, e eles vão discutir exatamente, né, essa ascensão do autoritarismo. E o título do livro, né, que eu deixei por último para falar, que é para ser emblemático mesmo, né, Como as Democracias Morrem. Eles vão falar sobre isso, né, como os sistemas de governo estão funcionando hoje, e eles fazem uma análise realmente de como se deu, né, a eleição nos Estados Unidos, e vão trazer essas discussões tão importantes para a gente. Quando a gente fala de política, a gente fala de democracia, às vezes fica tudo muito teórico e a gente não analisa, né, algumas questões muito mais práticas, né, que estão ligadas à realidade, e eles vão fazer exatamente isso. Então, a indicação de hoje para você, espero que vocês leiam isso antes das eleições mesmo, para ajudar aí no processo de reflexão, é o livro do Steven Levitsky e do Daniel Zblatt, Como as Democracias Morrem.
Muito bem, nosso episódio está chegando ao fim. Agradeço ao Gustavo, a Iracema, pela partilha, pela reflexão de hoje. Agradeço muito vocês, amigos da sabedoria, que acompanhou, ficou com a gente até aqui, né, acompanhando essa série de episódios sobre política. Lembro a todos de escutar os outros temas do nosso podcast, de compartilhar com os amigos. É de graça, não custa nada. Um abraço a todos e até o nosso próximo episódio. Valeu!
Agradeço ao JP e à Ira pela companhia de hoje. É sempre prazeroso tratar desses assuntos, por mais que eles sejam tortuosos, difíceis e até dolorosos, mas é importante a gente enfrentá-los, né? Então agradeço e agradeço a você que ficou com a gente até aqui. Muito obrigada e até a próxima.
Obrigada, gente, pela presença mais uma vez, né? Quem está nos ouvindo aí, os amigos da sabedoria, Gustavo, JP, pela conversa de hoje, né? Como sempre, riquíssimo. Lembrar vocês de ir lá no Instagram, responder lá, né, as nossas enquetes. A gente está tentando soltar algumas ainda, né? Não chegamos a formular todas completamente, mas de vez em quando vocês vão ter algumas perguntas lá, ajudar a gente a construir também o podcast. Acredito que isso é bem interessante. Então, sinta-se à vontade para ir lá comentar o que vocês acharam do episódio. Também compartilhar com a gente as suas opiniões, né? Que isso é muito importante para a gente construir o diálogo, que acredito ser tão importante aqui para todos nós. Mais uma vez, agradeço a todos e até a próxima.
Você acabou de ouvir o podcast Filósofos Falidos, com a apresentação Gustavo Chagas, Iracema e João Paulo.